E aí, Vanderlei, tudo bem?
Na paz, graças a Deus.
Vamos para mais um programa, certo?
Vamos nessa.
Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade do Vanderlei, que aqui comparece conosco no programa Mereça Ser Feliz. Vanderlei, o programa de hoje está em torno do capítulo 5.1 dessa obra, que se chama Quem se ama tem palavras amorosas e úteis. E interessante porque a gente não presta às vezes atenção devido às palavras, né? E o versículo de apoio está em João 14, 23, é uma fala de Jesus interessante, onde ele comenta o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada.
Uhum.
Olha para você ver que coisa interessante, né? A questão da palavra. Jesus transformou o mundo com as suas, né?
Sim, com certeza.
Vamos lá. Sob a palavra de Jesus, um novo mundo se criou. Existem pessoas que, a pretexto de serem autênticas e sinceras, esparramam veneno com suas palavras. Poderiam, com um pouco de educação, usar a franqueza e dizer o que sentem e pensam sem ferir nem deixar de ser legítimos. Vanderlei, com um pouco de educação, usar a palavra com acerto.
Uhum.
Eu achei pouco, Vanderlei, esse recurso da educação para a gente conter esse hábito infeliz da palavra mal dirigida, mal falada.
Ah, sim.
O que está por trás realmente desse processo aí de educação?
Educação aí ele não especificou, né? Mas é num sentido muito abrangente. Educação moral, educação emocional, sobretudo, que é o foco que Pai João sempre traz nesse livro aí, né? E em todos os livros dele. E é suficiente, sim, porque uma pessoa, por exemplo, que vai ser muito sincera, que é o tema aí, se ela não tiver um processo de educação emocional com as suas emoções a respeito desse assunto, sinceridade, honestidade, ela vai exagerar. Porque a gente fala daquilo que sente. Então, se uma pessoa quer dizer alguma coisa para alguém, ela não está bem com aquela pessoa, não gosta dela, ela, ou ao contrário,
está
magoada, tem raiva, acumula um monte de coisa, o que é que vai sair? Mas também pode ser que uma pessoa até goste de outra pessoa e faça isso também por uma questão de hábito, mas as emoções estão sempre lá no fundo. Quer dizer, aí já é uma pessoa que tem emoções, não necessariamente de raiva daquela pessoa, de ódio daquela pessoa, mas às vezes é alguém que não respeita muito os outros, que é uma emoção.
Ou nem a si mesmo.
Às vezes é alguém que não respeita nem a si próprio, às vezes é alguém que é crítico demais, às vezes é alguém que
julga demais.
Julga o tempo todo. Isso tudo é emoção. Tudo são processos emocionais que gerenciam esse hábito. Nós temos duas coisas no ser humano que podem ser vistas como sendo o comportamento do ser humano, que é a fala e a atitude. A atitude é a ação. E a fala é a palavra. Então, os nossos comportamentos, sejam eles quais forem, são gerenciados pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. O conjunto disso, né, é que determina a ação para fora. Porque pensar e sentir é uma coisa interna, falar e agir já é para fora. Então, o comportamento humano é determinado, sim, principalmente por atitudes, que é aquilo que você faz com o que você pensa e com o que você sente, e por palavras, que é uma forma de comunicar o que você sente. Então, excesso de sinceridade, que é uma coisa muito comum hoje na relação humana, nós não temos mesmo muita medida para dizer as coisas. Quem desenvolve isso, desenvolve por um processo de educação emocional, moral, de melhoria sua pessoal. As pessoas que desenvolvem esse lado emocional e moral têm palavras melhores, têm medidas
mais adequadas,
medidas
talvez,
melhores, têm mais adequação, mais coerência, enfim. Pela palavra você identifica muita coisa da pessoa.
É interessante notar essa fala sua, quando você falou que a gente fala do que sente. Nós não prestamos o devido cuidado na aquisição dessa habilidade, Vanderlei, porque Na maioria das vezes, o nosso tempo ele é gasto no ambiente do trabalho, no ambiente da família. E tanto num ambiente quanto no outro, estão as pessoas mais importantes da nossa convivência naquele lugar. E a título desse despreparo de manifestar as coisas, a gente arruma problemas para a gente com relação a isso aí, né? E aqui mais adiante, nós vamos inclusive voltar nessa questão dos problemas que são decorrentes dessa dificuldade, mas Pai João comenta isso que você falou sobre a questão do amor, da autoestima. À medida que o seu auto-amor amadurece, você escolhe ser cauteloso com as palavras. Olha o que ele está dizendo. Você escolhe ser cauteloso. Quer dizer, não é uma coisa que você ganha de presente, você escolhe.
Quem desenvolve o auto-amor, desenvolve essas coisas que eu disse agora há pouco. Uma educação moral, uma educação emocional. É alguém que está focado na melhoria interior. E quem está focado na melhoria interior está cuidando, sobretudo, de quem? De si próprio. Então, ele não vai querer falar uma coisa que rebate para ele próprio. Não vai querer falar uma coisa para a pessoa ficar mal-humorada com ele, ou falar uma coisa para elogiar o outro, ou incentivar o outro, e o outro também ficar muito apegado a ele. Ele vai ter medidas. E essas medidas são escolhidas. A gente passa a vigiar mais o que fala depois que a gente começa a fazer um processo de educação interior, emocional e espiritual.
O que não quer dizer que a gente não deixa de sentir tudo.
Não,
né,
o sentimento
a contrariedade
continua,
de uma atitude, a raiva com uma certa coisa, a emoção está toda lá dentro.
Você só escolhe a hora melhor de falar e o jeito melhor de falar, é o que muda. Processo emocional não tem como você bloquear, não.
A gente acha que a emoção, ela deixa de vir, mas não vem. E o maior desafio está aí. Olha para você ver o que o Pai João comenta. O ego, se você escolhe educar mais, o ego já não impera a ponto de fazê-lo acreditar que os outros são obrigados a ouvir o que você acha que eles têm que ouvir.
Sim.
Olha bem. Ou seja, isso aqui na hora de corrigir filho e cobrar coisa nas relações com esposa, marido e família é terrível isso aqui. Você apenas manifesta sua postura interior de equilíbrio no que diz. Quer dizer que você não deixou de ficar magoado, ou seja, logo que for.
Sim.
Mas equilibradamente você expressa isso. Fala sem as sombrias intenções de ferir, denegrir e diminuir, que costumam se esconder na suposta sinceridade dos que ainda não tomaram consciência dos mecanismos da própria sombra. A hora que eu li isso aqui, Vanderlei, eu li, porque isso aqui é uma dica tremenda.
A gente pode, vários anos, muito tempo depois de um acontecimento, ainda estar repetindo palavras, frases, fazendo discurso em torno de um episódio com alguém. Porque não está curado aquilo no interior, não está sanado. E quando você cura, sara essas coisas no seu interior, as palavras são outras. Então, a palavra realmente faz um retrato muito fiel das nossas lutas espirituais, né?
Mas esse contato com a própria sombra, Vanderlei, ele não é um mergulho mais profundo nas raízes emocionais, exatamente aquela educação que você falou?
Sim, exatamente. E por falta dessa consciência a respeito dessa sombra, que a gente fala muita coisa que não devia, né? Muita coisa que nem a gente percebe e às vezes fere os outros, fica na cabeça dos outros. E é isso, a palavra ela reflete exatamente as nossas dificuldades de relacionamento.
Entre ferir e denegrir e diminuir, às vezes a gente corrige uma certa situação de trabalho não com a intenção de ferir nem denegrir e nem diminuir. Mas a nossa maneira de fazer faz tudo isso. E é um tiro no pé, porque você não atinge o objetivo almejado. Você fazer um processo de chamar atenção de forma inadequada e não fazer, o não fazer é mais lucrativo. E muitos de nós não aceitamos isso, porque a gente acha que precisa ser dito para ficar tudo às claras. E, no entanto, a gente cai numa situação que Pai João já comenta aqui mais tarde, né? Que ele comenta o seguinte: essa atitude infantil de vomitar palavras inadequadas com a desculpa de ser verdadeiro, é um caminho que pode motivar a rejeição e até a aversão. É uma das razões que levam muitas pessoas a criar para si uma série de dissabores e ocorrências desagradáveis, porque acabam atraindo energia de baixo teor para a sua aura e para o seu campo mental.
Sim.
Comenta isso aí pra gente.
A palavra vai fazer essas sintonias, né?
Essa energia que vem, como é que é isso?
É, sim, você vai despertar no outro alguma coisa. Palavra é relacionamento. Aliás, a gente poderia até dizer que é a forma mais nítida, né, do relacionamento que existe.
Essa energia de baixo teor que eu atraio é só da pessoa com quem eu acabei de falar? Ou essa postura íntima, ela atrai energia de baixo teor de outras pessoas ou do próprio ambiente? Entendeu minha pergunta?
Pode ser de tudo, depende do que é que a pessoa está fazendo. Um líder espírita, por exemplo, ele influencia multidões. Um escritor, ele influencia multidões. Um palestrante, ele influencia multidões. E ele vai deixar nos outros uma vibração, ele vai provocar nos outros uma vibração. Então, isso serve para multidões, serve para pequenos grupos, serve para individual.
Tô falando de mim, tá? Que não tô nessa postura aí. Tô falando do nosso ouvinte agora. Trabalha, família, sai de casa, inadequadamente teve lá uma cobrança justa, mas que virou injusta. E sai com aquela energia, deixa alguém em casa contrariado e sai contrariado. Nesse minuto aí, nesse momento, a energia de baixo teor da própria discussão em si e da revolta ou da mágoa do outro já nos acompanha.
Com certeza.
Tá, aí eu cheguei, tô na rua, tô no ônibus. Tô com aquela energia ao meu redor. Alguma outra energia semelhante àquela que eu tô naquele ônibus, que eu não conheço ninguém, ela pode ser atraída para mim por causa desse meu estado? É isso que eu tô perguntando.
Pode sim. Esses processos energéticos a gente não costuma valorizá-los muito dentro da doutrina. E eu, como terapeuta, tenho feito um trabalho, né, fora da doutrina, profissionalmente, muito focado nisso. Porque, como médium, eu já experimentei os dois lados da moeda. O que vem do mundo espiritual, por parte de entidades, e o que vem do mundo físico, por parte de energias. E, sinceramente, estou muito focado no estudo, na prática e na melhoria desse campo mais energético dos seres humanos, exatamente porque eu percebi que há um exagero da nossa parte, como espíritas, a respeito dessa influência que tem os desencarnados sobre nós. Acho que isso que você falou é muito mais frequente, muito mais presente na vida da gente, rotineiramente, diariamente, cada instante,
pronto,
do que os desencarnados.
Era isso que eu queria comentar aqui.
Então você pode sim estar no ônibus chateado com o que aconteceu dentro de casa e uma pessoa em identidade de vibração, vocês entram em conexão uma com a outra. E piora o quadro.
Meu e da outra pessoa.
Com certeza. Ônibus e metrô, esses lugares muito cheios, devem ser assim energeticamente os lugares de mais intensa sobrecarga a respeito de tudo aquilo que a gente vive na nossa vida.
E se a gente não sai bem de casa, pior ainda, né, Vanderlei?
Pior ainda, porque o campo energético do planeta já não está lá grandes coisas. Está pesado, está denso, a gente absorve energias de qualquer teor com grande facilidade pelo que está esparramado no ambiente astral do planeta. Imagine um lugar onde tem muito lixo esparramado, um esgoto a céu aberto, mau cheiro e tudo.
É, por aí, né?
Então, nós estamos vivendo um planeta mais ou menos assim. Há lugares que são mais saneados, lugares onde não tem gente.
Agora, pra gente...
Natureza, né?
Mas pra gente entrar e transitar nesse ambiente deletérico da atualidade, tem uma máscara muito boa.
É, tem que se imunizar, né? Porque não tem como você deixar de viver, pegar seu metrô, pegar seu ônibus. Então você tem que estar imunizado de máscara, igual você falou, passar repelente para o chikungunya te pegar, né? Chikungunya astral.
Espirituais.
E é oração, bons pensamentos, uma boa leitura. Isso é muito bacana
harmonia
entre os
interior,
espíritos.
Né,
isso eu gosto muito de destacar. Entre os espíritos. O pessoal gosta muito de fazer leitura em ônibus. Vários leitores mesmo já falaram isso comigo. Eu estava lendo um livro da irmã no ônibus, foi bom para mim, no avião, e nos lugares cheios, enfim. Isso é uma coisa, é um cultivo que os espíritas têm, que realmente acho que todo mundo
preserva,
deveria,
né,
preservar, porque ajuda mesmo, imuniza mesmo. Num planeta como está o nosso, né? Você deitar é pensando numa coisa boa, sabe? Então, é bem por aí.
Nerley, Pai João comenta com relação à educação emocional uma coisa muito interessante, veja bem. Este é mais um capítulo do programa da educação emocional, ou seja, trabalhar a forma de conversar. Sem coerência interna, ninguém consegue se expressar com o seu melhor. A incoerência é o estado de confusão nos sentimentos, a ausência de uma organização do mundo das emoções que tumultua o fluxo de suas manifestações. Olha bem, que tumultua o fluxo das suas manifestações. Vanderlei, confusão emocional e falta de organização nesse campo é uma constante, porque nós ainda não adquirimos essa habilidade
de
manter a coerência interna, porque ele coloca a base de uma comunicação saudável em cima da coerência interna, ou seja, da organização das nossas emoções. Então é importante aqui a gente fazer essa reflexão no sentido de voltar a nossa atenção para esse campo. A gente gasta muito tempo olhando para fora, realizando as tarefas profissionais, organizando a casa, fazendo comida, lavando, fazendo as coisas do nosso dia a dia. Se Sim. a gente parar para pensar quanto tempo do nosso dia a gente entra para dentro para organizar nossas emoções, para ter coerência.
Essa iniciativa que você está falando ainda vai além da prece, da leitura e dessas iniciativas de imunização que eu falei agora há pouco. Porque é você resolvendo dentro de você aquilo que causou o seu desequilíbrio dentro de casa, ou seja, onde for, é que faz com que realmente você tenha um repelente natural, uma máscara natural de proteção em si próprio. Porque vamos pensar como é que que acontece essas atrações de energia em ônibus, metrô, lugares cheios, lugares muito viciados, né? É tudo através da aura, porque nós descarregamos na aura o potencial mental da emoção, aquele potencial que faz com que a aura tenha uma tonalidade, um cheiro, uma vibração própria. E aura, vamos dizer assim, é aquele corpo, entre aspas aqui, corpo, né? Mais perto da matéria que pode existir, mais perto do campo físico que pode existir. A gente esbarra as nossas auras umas nas outras com muita facilidade, né? E não precisa esbarrar para passar a vibração. Elas irradiam e buscam, como se fossem tentáculos, fios de atração. Em outras auras semelhantes, uma simbiose. Se a gente imaginar cada ser humano assim, pensando num pontinho de luz e irradiando energias, nós estamos assim o tempo todo, um com o outro, né? Emmanuel tem até uma figura que eu gosto muito, como peixes mergulhados no oceano, né? Estamos cada um a sua individualidade, mas conectados pela água.
Uhum.
Então a gente está conectado o tempo todo com alguém, né?
Ou várias pessoas ao mesmo tempo, né?
Emmanuel mesmo gosta muito dessa figura, né? Nós representamos muitas pessoas e muitas pessoas nos representam. Dá até a impressão que a gente não tem individualidade. Mas aí eu volto ao que você falou do Pai João. A individualidade, ela é preservada na medida que você cria coerência. E coerência, para mim, o melhor significado de coerência é quando você alinha o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, faz outra...
E fala outra.
Não, pensa uma coisa, sente outra e faz outra.
Nossa Senhora!
E a coerência é quando você consegue alinhar essas coisas. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Aí você entra numa identidade, entendeu? Você entra numa linha de equilíbrio e isso faz com que você tenha poder diante dos outros. Ao invés de receber influência dos outros, você influencia os outros. Assim como tem essa influência negativa que nós falamos, tem também a pessoa que entra no ônibus, que entra no metrô, toda poderosa, cheia de energia, bem coerente com ela própria, ela influencia todo mundo ali.
E se mantém bem.
E fica na dela. É um dispensador de energias positivas. É um multiplicador do bem.
Agora, tem que estar vigilante, né, Vanderlei?
Às vezes ela está sendo só ela, não está nem sendo vigilante.
Não, mas o outro que está ali, está apertado ali no ônibus, vira e fala, nossa, que calor, né? Nossa, que ônibus cheio, né? Nossa, vai demorar. Um tipo de comentário desse, se a gente não tiver vigilante, a gente perde esse estado de sintonia de
coerência.
Perde,
mas às vezes essa pessoa que eu estou falando aqui, ela já tem isso como uma coisa mais constante na vida dela e ela passa a ser a pessoa que influencia. Às vezes a gente pode estar num lugar complicado como esse, que esses que nós temos citado aqui, se sentir muito bem e nem imaginar que é uma pessoa que está ali dentro irradiando isso.
É verdade.
Entendeu? E às vezes a gente conecta isso com amigos espirituais, com o poder da oração e tal. Tudo isso influencia, mas esse é um campo que a gente não costuma examinar e ele é muito, muito corriqueiro.
É, agora mesmo aqui ao fazer o programa, minha energia está beneficiando.
Com certeza, eu estava lá embaixo, já subi cá para cima.
A gente tem que prestar atenção, né? Continuamos a estudar a obra Sete Caminhos para o Alto Amor, autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. Esse bloco, Vanderlei, nós vamos estudar o capítulo 5.2, O Precioso Aviso da Raiva. Interessante porque o versículo de apoio aqui de João, ele até causa um pouco de susto, porque a gente pensa, né, o precioso aviso da raiva. A gente já pensa nos nossos sentimentos. E ele comenta outra coisa. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Agora no capítulo nós vamos ver o que é a reta justiça que Pai João apresenta. A maior parte das emoções de raiva que você nutre a respeito de alguém não diz respeito àquela pessoa especificamente, mas ao tipo de relação que você tem com ela. A atribuição positiva da raiva é protegê-lo e avisar de que algo precisa ser recuperado ou excluído do relacionamento, seja de que natureza for essa convivência. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei. A raiva tem a ver com o tipo de relação que você tem com a pessoa. Como é que é isso aqui, Vanderlei? A raiva tem a ver com o tipo de relação que você tem com a pessoa.
Se a finalidade dela é proteger a nós próprios, e é para isso que a gente tem essa emoção mesmo, vai depender muito do tipo de convivência que você tem com alguém para ela surgir. Quando ela surge, é sinal que essa relação com essa pessoa está tendo algum tipo de desrespeito, lesão, abuso, injustiça, alguma coisa que não está boa para a gente ou para ela. Depende de...
A raiva pode ser dela também, né?
É claro. Eu vou falar da gente para entender aqui, mas pode ser de qualquer pessoa. Onde a raiva surge é sinal de que aquela relação está nos lesando de alguma forma. Não está sendo boa pra gente.
Por isso que ele comenda que algo precisa ser recuperado ou excluído do relacionamento?
Sim, uma das duas coisas. Ou você precisa se proteger mais, chamar mais atenção da outra pessoa, ou até excluir algum tipo de comportamento que às vezes é uma coisa única que provoca raiva, entendeu? Não é o relacionamento todo. Enfim, se a raiva aparece, é pra gente vir, parar e pensar e imaginar o seguinte: não tá bom esse tipo de coisa que está acontecendo entre eu e fulano. Não está bom para mim. Está me prejudicando. E aí você tem que ver o que, que você vai fazer. Primeiro você tem que descobrir onde que é o prejuízo. Só que nós, normalmente, quando temos raiva de alguém, a gente fala que é o outro que é o problema. E aí perde a grande função da raiva.
Ou então a gente entra num sistema pior ainda, Vanderlei. Ah, não, isso aí é pouca coisa. Vou perdoar aqui sem comentar. É. Aí vem outra ali, vou perdoar. E vai enchendo o vaso até uma hora estourar.
E a raiva é o caminho da mágoa, né? Toda mágoa, toda. Aí é toda, sem exceção. Ela é produzida e construída a partir desse sentimento de raiva. Ninguém chega em mágoa sem raiva.
E sem acumular a raiva, né?
Ela é uma... Exatamente. Ela é um acúmulo de raiva. É o que a gente costuma chamar de uma raiva congelada no tempo. Você não trabalhou aquela raiva. Exatamente. Você não fez o que a raiva pede, que é examinar o que não está bom. E aí você fica acusando o outro sempre de ter te provocado aquilo, isso vira mágoa. É o ressentimento, ressentir, sentir outra vez, voltar na raiva várias vezes. E isso é que é a mágoa. Isso dói, isso causa importuno, a gente fica mentalmente fazendo uma novela, aquela pessoa não presta, aquela pessoa... E essas novelas só aumentam mais ainda a mágoa, né? Que é a atitude inicial de quem tem raiva de alguém. Ah, se ele falar de novo, a próxima vez, não sei o que eu vou fazer, não. E essas novelas podem provocar comportamentos piores ainda. Se a pessoa falar mais comigo daquele jeito... Eu vou dizer para ela tudo que eu penso. Aí a pessoa vai imaginando aquilo na mente e aquela raiva pode levar ela a um comportamento perturbador. A origem de muitas vinganças, de muitas coisas ruins, começam assim.
É interessante você abordar isso aí, Vanderlei, porque eu acho assim o cerne desse tema, nesse bloco. Por quê? Vamos trazer para um campo de relacionamento do qual muitas vezes a gente não pode se excluir de uma hora para outra, que é o ambiente familiar, tá? Determinados comportamentos de filho, pai ou mãe, não vamos entrar no mérito aqui, nos causam raiva, coisas simples do cotidiano.
Uhum.
E aquilo vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e a gente não consegue ter o poder de fazer com que aquela atitude deixe de existir. Exemplo. Um exemplo simples. Toda vez o filho fulano de tal serve um pratão, come metade e joga o resto fora. Aquilo me enraivece. Por uma série de motivos, que eu acho que estou justa. Por que, que não põe menos? Por que, que desperdiça comida? Tem tanta fome? Etc, etc. Só que a pessoa, apesar do pedido, não muda. E isso tira o meu poder de solucionar aquele problema que me causa raiva. Para mim está muito claro que minha raiva é aquilo ali. Fulano de tal faz isso assim e não está adequado. Pronto, acabou. Como administrar isso, Vanderlei? Como tirar o poder da outra pessoa de trazer esse sentimento de raiva para mim? Eu usei esse exemplo, mas ele pode ser várias coisas na relação. Eu não vou botar um filho para fora, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Mas o que, que é que eu vou fazer a nível interno, meu, agora eu tô tirando o outro da equação, para poder conseguir recuperar algo ou excluir algo do relacionamento?
É aí que nasce aquela nossa dificuldade, né? Mas que é muito importante começar a dizer os nãos na relação. Sabe? Mas aí cada um vai ter que ver na sua situação como dizer esse não. Às vezes, para resolver coisas pequenas, é preciso de atitudes extremas, né? E às vezes, para resolver coisas extremas, é preciso de atitudes pequenas.
E atitude extrema não quer dizer violência,
não.
Desrespeito, nada disso.
Quer dizer que você vai mudar para você não ter que passar mais por aquilo. Você não quer mais aquilo. Agora, como você vai fazer isso? Depende de cada contexto.
Entendo, mas algo tem que ser feito.
Algo tem que ser feito, né? O que costuma nos atrapalhar muito nisso é a culpa. Porque aí a gente fala assim, ó, quer saber? Não vou nem... Você deu o exemplo do prato aí, né? Não vou nem fazer comida que mais você se vira. Vou comer na rua agora, pronto. Às vezes é isso. Entendeu? Vocês querem, vocês vão fazer, vocês vão comprar, vocês se viram, sei lá.
Às vezes entendi. Tem que ter uma atitude.
Tem que ter uma atitude. Mas aí, como é que a gente se sente nessa hora? A gente se sente
muito mal. A pior das criaturas.
Nossa dificuldade com o assunto culpa é tão grande que comprova o que Pai João disse no livro Abraço de Pai João, né? Que foi o livro do medo dele? Não.
Uhum.
O Encontro com Pai João, né?
Encontro com Pai João.
Porque
Abraço com Pai João tratou da carência
da
afetiva
carência.
E o encontro tarotê.
Porque pouca gente faz essa relação, mas culpa é medo. Entendeu?
Não.
A gente tem dificuldade de dizer o não, por quê? Porque tem medo do que vai acontecer.
De perder alguma coisa, de enfrentar
um
desconhecido.
Muito medo nosso vira culpa. Então, antes de tudo, culpa é medo. Entendeu como é que é? toda vez que você tiver uma culpa, você pensa em dois sentimentos. Medo, entendeu? E remorso. Que remorso é aquela culpa que você tem duas vezes por causa do que fez.
O negócio já é ruim.
É, e você faz uma coisa e ainda fica pior.
Ainda fica pior ainda? É. Esse remorso, Deus me livre, guarde dele.
Mas o mais comum é o medo mesmo. Porque a gente não tem dito nem não, então não fica... A gente prefere abrandar a culpa. Vem cá, vamos dar um abraço, esquecer isso aí. Tocar pra frente, vamos fazer
na
o seguinte.
Na hora até se sente bem, mas depois...
Então essa culpa, que é medo, tá atrapalhando a gente demais da conta. Porque tem hora que você tem que mandar mesmo pras cucuia o relacionamento com alguém. Tem hora que você tem que parar de fazer certas coisas. Tem hora que você tem que fazer certas coisas. E enfrentar o medo. Porque quando você fala em enfrentar a culpa, você está com um medo por trás. Onde tem culpa, você tem que descobrir qual é o medo que está te atormentando. Gostaria muito de frisar isso aqui no programa de hoje. Isso tem sido libertador para quem consegue investir nisso que eu estou falando. Onde tem culpa, procure saber qual é o seu medo. Ao identificar o seu medo, faça um trabalho para vencer esse medo. Porque senão você fica refém dessa culpa a vida inteira. É capaz de ficar refém dessa culpa uma vida inteira. Entendeu? Se você tem dificuldade, você que está me ouvindo, de fazer isso sozinho, busca terapia. Eu falo como terapeuta que cuida dos outros e falo como paciente que faz terapia. Se a gente não busca entender qual a natureza dos nossos medos, nós não avançamos em nada nessa vida. Pai João foi muito feliz naquele livro, Encontro com o Pai João, que para mim deveria ser o livro mais lido entre nós no momento, espíritas, principalmente, porque os irmãos espíritas, e eu vou junto com eles, como tem medo de tudo. A gente já tem os medos natural da vida. E com essa cultura... perdoe a palavra, atrasada, que é disseminada na comunidade espírita pelas mentalidades de pessoas cheias de medo e que põem mais medo ainda nos outros, grandes oradores, grandes médios, grandes e pequenos, não importa o tamanho, mas acho que quanto maior a expressividade de um orador, de um médium, mais isso é de gravidade, porque... nós não estamos mais na época do medo. Olha, uma pessoa me mandou um WhatsApp ontem lendo um texto de Nietzsche sobre Deus. E depois pôs uma pergunta do Livro dos Espíritos junto. Falar, Nietzsche me confortou mais que o Livro dos Espíritos com o conceito de Deus. E ela não está errada, não. Até porque o Livro dos Espíritos e a codificação, isso já é uma coisa muito... clara entre nós espíritas, a menos que o fanatismo impeça as pessoas de ter coragem de olhar para isso, tem uma linguagem desatualizada. O problema não é de Kardec, não estou menosprezando a obra básica, que para mim é primordial, fundamental, é a luz, é a estrela. Mas negar que a linguagem está desapropriada para os dias atuais seria muito fanatismo. Né? Seria como pegar a Bíblia lá na Idade Média e falar, tá tudo aqui. E tem gente que ainda continua a fazer isso até hoje, né? Tá na Idade Média. Então, quer dizer, nós temos que ter muita visão disso aí, qual é a mensagem que nós estamos passando. Nós estamos precisando passar uma mensagem, tipo essa que Pai João tem passado nos livros dele, Hermance, de fazer as pessoas dentro do centro, na comunidade espírita, na vida de uma maneira geral, acreditar mais em si, porque a gente já tem medo demais para tirar a força da gente, entendeu? Então é muito significativo isso. Por trás desse processo todo aí de culpa, onde o tema aqui é a palavra, a gente não fala o que tem que falar, tem muito medo.
É interessante a gente comentar sobre isso, Vanderlei, porque quando você traça esse paralelo entre o que já está na doutrina, o que está sendo trazido, a gente tem que fazer uma ressalva, porque a base ela é inquestionável.
Sim, o fundamento, né?
Igual você mesmo disse
aí. É, o fundamento.
O fundamento, ele é inquestionável.
É universal.
Então, Kardec cumpriu muito bem o papel, mas ele foi muito claro em várias vezes, principalmente na Revista Espírita, de que era o primeiro passo. E nós, como, digamos assim, aqueles controladores radicais que a gente já foi e está sendo ainda até hoje, a gente quer botar tudo dentro de um formato padrão para se sentir seguro. E a gente, quando faz isso, a gente só perde. A gente só perde.
É, porque essa pessoa que me mandou esse WhatsApp citou pergunta, número e tudo, e o texto de Nietzsche ela me mandou. Você lê, você tem a nítida sensação de que um filósofo materialista está muito mais na frente. Não é bem isso, a comparação foi dela, né? É como ela se sente, mas não está errado isso não. Porque a própria, o próprio linguajar que você pega em alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, nossa, é um culto à culpa, é um culto a... né? Porque Kardec sofreu no seu tempo, especialmente nos textos que são dele, né? A pressão da igreja, do momento cultural daquele instante, os próprios espíritos que escreviam tinham isso, o que mostra que a codificação não é uma obra perfeita. Ela trouxe princípios universais que Jesus já havia trazido e falou que ia trazer numa linguagem mais atualizada. O próprio Cristo atualizou a linguagem com a codificação e nós não estamos querendo atualizar com a ciência. Por isso que a irmã tem sido muito lida, Joana de Ângeles tem sido muito lida, porque esses espíritos conseguem pegar o que está na obra básica e dar uma atualizada na linguagem para a gente poder entender melhor. E tem gente que acha que se nós pegarmos esses espíritos que complementam a codificação e ficar estudando eles e não estudar a obra básica, a gente está perdido. Então, são coisas aí que fica aí para as pessoas pensarem, né? Mas o certo é que nós estamos numa era, vamos falar agora, parar de falar de codificação e falar do que importa, numa era em que nós temos que incentivar o valor alheio, não pôr minhoca na cabeça dos outros a respeito de dívida, resgate, baixo valor, que nós não prestamos, pelo contrário, nós temos que cultuar o lado saudável do ser humano.
Incentivar
a sensação de merecimento, de valor pessoal, sem que isso seja egoísmo.
Muito bem. Mais adiante, Pai João comenta, Vanderlei. Quando você descobrir que a cólera é um alerta e passar a usá-la para examinar que tipo de sentimento liga a essa pessoa e sobre como isso repercute no seu íntimo, perceberá que a importância que dá ao que o outro faz é sem sentido e não se sustenta. O melhor é descobrir que está em suas mãos atribuir significados novos e libertadores para o seu próprio bem a esse sentimento abençoado. Vanderlei, você vai examinar que tipo de sentimento te liga à pessoa e sobre como isso repercute no seu íntimo, percebendo que a importância que dá ao que o outro faz é sem sentido e não se sustenta. Comenta isso aí pra gente, Vanderlei.
Cólera, ira, ódio, agressividade são algumas emoções na periferia na constelação emocional da raiva. Então, elas têm a mesma finalidade da raiva. Aqui, ódio de alguém. Então, você tem que saber desse sentimento seu o que ele quer te dizer. Porque não é com o outro o problema, é o que aquele outro está provocando dentro de você. E se você descobre isso, não se sustenta o que você pensava. Aquela pessoa, né? Nossa, mas essa pessoa está sempre no meu caminho me prejudicando. Porque você não descobriu o que é que você sustenta dentro de si e dá poder a essa pessoa.
Então, a questão é de dar poder a outra pessoa.
Com certeza. Você dá um significado e uma atribuição às pessoas na sua vida.
Então, quando eu percebo que é sem sentido, que não se sustenta, é quando eu tiro o poder da outra pessoa de me ferir, ou de me magoar, ou de me contrariar daquele
isso,
jeito.
Isso. E para isso você precisa fazer o quê? Encontrar seus medos que façam com que você se sinta culpado e diminuído diante dessa pessoa.
Aí entra naquilo que
a
gente
comentou. Aí entra um poder que é seu, e não o que você dá a outro. Aí você vira e fala, não quero mais também não, sabia? Não vai ser mais assim também não. Quando você chega nesse ponto, você toma uma decisão de se defender. E não de ficar sendo humilhado, de ficar sendo vilipendiado, por mais correto que aquela pessoa esteja, né? Porque isso não é um direito nosso um com o outro. Agora, quem não se defende acaba
continua
sendo
sofrendo.
Abusado. É. E eu tenho dito isso muito em tudo, nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu falo. Parece que nós, seres humanos, a coisa mais essencial que nós estamos precisando é na relação humana, além de amar um ao outro, que é mais difícil para nós, é aprender a nos defender um do outro.
É.
Porque a gente abusa um do outro até sem querer. É uma propriedade do nosso egoísmo. De abusadores, exploradores, enfim. A gente faz sem querer.
E não percebe, né, Vanderlei?
Não percebe.
Vanderlei, semana que vem nós vamos estudar coragem em enfrentar o obstáculo apesar do medo.
É.
Então, quero deixar um convite aqui para os nossos ouvintes nos acompanharem semana que vem.
É um remédio, né? De tudo isso que nós falamos hoje, a gente falou tanto do medo, né? Grande abraço para todos vocês. Até a próxima.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.